Segue a segunda parte da entrevista com o professor Flávio Limoncic sobre os Estados Unidos da América para o podcast Terras Americanas.
Bom, e aí caminhando quase para o final, Flávio, eu queria te perguntar, eu queria fazer uma provocação para você, que é o seguinte: dá para falar que os Estados Unidos têm um sistema eleitoral ou eles têm 51 sistemas eleitorais que de vez em quando se encontram? Estou dizendo assim, é claro que é uma pergunta mais provocativa de alguém que não tem. O conhecimento que eu tenho é quase que jornalístico, né? Nunca estive nos Estados Unidos, mas a impressão que a gente tem, escutando de fora, acompanhando de fora, é que você tem. É que são sistemas bastante desconectados, né? Quando aqui nós temos uma questão centralizada, tem gente que gosta, tem gente que não, isso vai variar, né? Mas você tem um esquema, uma justiça eleitoral, você tem um esquema centralizado no TSE, e os TREs são ramos da estrutura federal, lá não, né? Você lá tem. Tanto que tinha toda aquela discussão na última votação, aliás, em 2000 já teve, né? Se ia ter ou não recontagem na Flórida. Agora, em 2020, tinha toda essa discussão, vão chegar os votos do Michigan. Então, queria que você falasse um pouquinho, principalmente para quem não escuta, que for mais leigo, sobre o sistema eleitoral, se é que dá para a gente falar num sistema eleitoral estadunidense, e como ele se desenvolve, né? Porque a gente até acompanha um pouquinho mais agora, né? Se fala mais nas prévias, coisa toda, mas mais ou menos, em linhas gerais, como é que ele funciona.
Tá, então, olha só, deixa eu primeiro, antes de falar propriamente do sistema eleitoral, deixa eu falar rapidamente do federalismo americano. O Sim. Brasil e os Estados Unidos são repúblicas federais.
Sim.
Mas o federalismo brasileiro, ele é muito diferente do norte-americano, porque a história do Brasil é muito diferente da história dos Estados Unidos, né? Quer dizer, o nosso Sim. federalismo, ele é um pouco um desdobramento de uma experiência política dos últimos dois séculos, em que a União, o governo central, melhor dizendo, em diversos momentos, concentrou muito poder.
Por exemplo, nascemos império, né?
O segundo império, depois da era Vargas, depois do regime militar, né? Então, a nossa experiência é uma experiência de centralização e descentralização, primeira república, né? A república de 46, depois a constituição de 88, mas a nossa experiência histórica produziu um federalismo que atribui muito poder à União.
Sim.
Então, de modo geral, o nosso ordenamento jurídico, ele é mais centralizado.
Sim.
O nosso ordenamento jurídico, a nossa estrutura tributária, é claro que estados e municípios têm seus tributos, os estados têm as suas constituições, os municípios têm as suas leis orgânicas municipais, mas, de modo geral, o ordenamento jurídico é o mesmo no Brasil inteiro, civil, penal, código do processo penal e o direito eleitoral.
Uhum.
A gente vota da mesma forma do Oiapoque ao Chuí, não é isso?
Uhum.
O federalismo americano, ele é muito diferente do nosso, né? Quer dizer, os Estados Unidos, eles surgem lá no final do século XVIII como uma união de estados, que eram as 13 colônias que viraram 13 Estados Unidos. E a Constituição, escrita no final do século XVIII, ela cria um federalismo que atribui muito poder aos estados. Aliás, essa é uma matéria de debate constitucional. O que é atribuição de estados e o que é atribuição da União é matéria permanente de discussão política e jurídica.
Uhum.
Existe em vários setores da economia, enfim, da interrupção voluntária da gravidez, da segregação racial. O que é dos direitos civis? O que é atribuição de União e de estados? É matéria permanente de debate. Agora, o que não é a matéria permanente de debate constitucional, o que está dito claramente na Constituição, no seu artigo 1º, é que as eleições para deputados federais, para senadores e para os delegados que formarão o colégio eleitoral, que por sua vez vai eleger o presidente da República, essas eleições, essas três eleições, elas são organizadas pelos estados. Isso está claramente no primeiro artigo da Constituição. Então, são os estados que decidem como organizam as eleições. Os estados e agora também o Distrito de Colômbia, né, Washington. Então, é isso que você falou. São 51 legislações diferentes, porque cada estado tem autonomia constitucional para decidir como organizar essas eleições. Então, do nosso ponto de vista, inclusive os próprios americanos, né, é uma coisa meio caótica, né? Imagina 50 mil. 51 legislações diferentes. Para complicar ainda mais a coisa, antes de falar da complicação, isso tem impactos democráticos evidentes. Porque quem organiza as eleições em última instância, em cada estado, é o partido que está no poder naquele estado.
Ah, tá.
Então, eles vão criando regras para beneficiá-los em detrimento do outro partido.
Sim.
Redesenho de distritos, enfim, eles fazem uma série de... Eles elaboraram uma série de mecanismos com a tentativa de se perpetuarem no poder do nível dos estados.
Inclusive, essa autonomia, ela foi muito usada durante o período Jim Crow para criar dispositivos locais, né?
Exatamente.
Para impedir o voto da comunidade negra.
Sul. Exatamente, exatamente. Você tocou num ponto importante, Eduardo, que assim, a perda de direito de voto dos afro-americanos só foi possível por conta desse poder que os estados têm de desenhar, vamos dizer assim, né, as suas regras eleitorais. Porque a 15ª emenda, que eu fiz referência lá no início da nossa conversa, ela dizia o quê? Que ninguém pode ser negado o direito de voto por condição prévia, por raça, cor e condição prévia de cativeiro. Então, todos os estados, isso é uma emenda constitucional, todos os estados tinham que se adequar a essa emenda. O que que fizeram os estados do Sul? Retiraram os votos dos afro-americanos através de expedientes que não estavam previstos na 15ª emenda. Por exemplo, testes de alfabetização e voto censitário, cobrança de impostos. Então, eles introduziram nos seus sistemas eleitorais mecanismos que não estavam proibidos pela 15ª emenda e, com isso, retiraram o direito de voto dos afro-americanos. Por isso, porque o federalismo americano, o desenho do federalismo americano, faz com que os cidadãos sejam, ao mesmo tempo, cidadãos dos estados e da União. E os direitos deles nem sempre convergem entre os estados e a União. No caso das eleições, prevalece nesse sentido, e prevalecia no sentido da segregação racial e da perda de direito de voto, o poder dos estados. Isso só foi mudando com decisões da Suprema Corte, né, em 54, que acabou com a segregação nas escolas, depois a lei do direito de voto de 65. Né? Bom, então, isso que você falou, Vanderlei, é um fato. Assim, são 51 legislações diferentes. A coisa se complica ainda mais e, a rigor, no caso das eleições presidenciais, e é por isso que dá tanta confusão sempre, a rigor, quem elege o presidente da República, do ponto de vista constitucional, a Constituição, ela não assegura o direito de voto de ninguém. Então, a rigor, quem elege o presidente da República são os estados, através dos seus delegados ao colégio eleitoral.
Sim. O colégio eleitoral se reúne, Flávio?
A rigor, o colégio eleitoral não se reúne, não é uma reunião física, né, do colégio eleitoral. Os estados, eles se reúnem, né, os delegados se reúnem nos 50 estados e mandam os seus votos para o Congresso, e o Congresso é que faz a contagem desses votos em última instância. Foi o que aconteceu no 16 de janeiro de 2021. O Congresso ia fazer aquela sessão solene para consolidar a contagem dos votos
do Biden,
dando vitória ao Biden. Aí teve a invasão do Capitólio. Mas o colégio eleitoral, ele não se reúne fisicamente.
Ah, tá.
Mas o colégio eleitoral, ele sempre distorce a vontade do eleitorado, pela forma como ele é composto. É uma discussão complexa, não sei se vale a pena entrar aqui, mas ele sempre distorce a vontade do eleitorado. Além disso, 48 dos 50 estados, eles escolhem os delegados ao colégio eleitoral através de eleições diretas. Dois delegados ao colégio eleitoral.
Ah, você vota no delegado também?
Na verdade, você vota numa lista fechada de delegados ao colégio eleitoral
que
os partidos propõem.
Ah, tá. Você marca aquela lista do partido aí o...
As cédulas geralmente colocam o nome do candidato presidencial. Mas você, na verdade, está votando em listas fechadas de delegados ao colégio eleitoral. Mas 48 dos 50 estados fazem o seguinte. Vamos dizer que a lista democrata tem obtido 48% dos votos daquele estado. A lista republicana tem obtido 52% dos votos daquele estado.
Uhum.
E aquele estado, por exemplo, Montana, tem 3 delegados ao colégio eleitoral. Nesse estado, os 3 delegados ao colégio eleitoral
vão ser republicanos.
Os 57 delegados ao colégio eleitoral da Califórnia, na Califórnia, tradicionalmente, os democratas ganham. Então, os 57 delegados ao colégio eleitoral serão democratas. É um sistema eleitoral em que o vencedor leva tudo.
Como
majoritário. E Então, a combinação desse sistema eleitoral, que não está previsto na Constituição, são os estados que construíram esse
organizam lá deles.
Mas a combinação disso com o colégio eleitoral, que está previsto na Constituição, isso leva a uma enorme distorção entre o voto popular e o voto do colégio eleitoral. Às vezes, a distorção é tão grande que o candidato que teve menos votos populares vence no colégio eleitoral. Foi o que aconteceu com o Trump em 2016, o que aconteceu com o Bush em 2000. Não por acaso, dois presidentes republicanos.
Bom, então, Flávio, só retomando aqui, como é que tem essa questão, né, que os dois presidentes que ganharam as eleições, foram eleitos presidentes, mas tiveram menos votos, se você somasse os votos populares, que eles não são somados, né, do que os candidatos derrotados foram republicanos. E me fala um pouquinho, retoma um pouco essa questão dos republicanos controlarem as votações no estado, quer dizer, por cada estado, o seu governador tem um controle, de alguma maneira, dentro do sistema eleitoral. O seu estado controla, né, o sistema eleitoral. Então, como é que funciona essa questão do controle dos republicanos ou dos democratas, conforme o estado que ele está governando? Como é que se reflete na eleição presidencial?
A rigor, é isso. Os estados fazem as leis e todos os procedimentos relativos às eleições. Então, nos Estados Unidos, ao contrário do Brasil, não existe uma legislação nacional, eleitoral nacional. Aqui no Brasil, do Rio Grande do Sul ao Acre, todo mundo vota da mesma forma. Nos Estados Unidos, são 50 estados, então são 50 formas diferentes de se fazer as eleições. A rigor são 51, porque o Distrito de Colômbia, o Washington, né, não é o estado, mas também tem as suas eleições. Então, são as assembleias legislativas dos estados que criam as leis para aquele estado votar e os governos estaduais organizam as eleições. Se eles forem republicanos e as assembleias forem republicanas, eles vão provavelmente fazer leis eleitorais e desenhar os distritos eleitorais que favoreçam os republicanos. E vice-versa, se forem os democratas, também fazem isso. De modo geral, dos 50 estados, 48 estados organizam eleições de forma tal que a lista de candidatos, né, de delegados eleitorais, que seja vitoriosa, ela leva todos os delegados ao colégio eleitoral daquele estado. Ou seja, se a gente somar a distorção do próprio colégio eleitoral, que é formado pelo número de deputados federais de cada estado, mais dois senadores, com a distorção desse sistema eleitoral, que é uma decisão dos estados, e que todos os delegados ao colégio eleitoral são indicados pelo partido que teve a maioria dos votos naquele estado, isso dá uma distorção enorme entre o voto popular e o voto do colégio eleitoral. Nos últimos anos, em 2000 e 2016, a distorção foi tão grande que o candidato menos votado no voto popular teve mais votos no colégio eleitoral. Foi o George W. Bush, em 2000, e o Donald Trump, em 2016. Esse é um evidente problema democrático, né, do sistema eleitoral dos Estados Unidos. Uma pessoa recebe menos votos nacionalmente, mas porque recebe maior número de votos em alguns estados específicos, leva todos os delegados eleitorais daquele estado específico e acaba ganhando no colégio eleitoral. É uma engenharia difícil, complicada, não sei se ela está muito clara aqui no programa de rádio, né? Mas é uma engenharia institucional complexa, não sei se ficou claro.
Ficou claro. O que a gente não consegue entender é porque em alguns lugares você tem sistema de votação por correio, em outros tem que ser presencial, em outros há outros dispositivos e parece um caos, né? Para quem está de fora.
Cada estado faz do seu jeito, é isso. Assim, para a gente, nós aqui no Brasil, nós temos um sistema eleitoral muito organizado, sofisticado nacionalmente. A gente olha para os Estados Unidos, é uma coisa realmente, assim, é quase inacreditável, né? Em muitos estados, a votação é manual, é com cédula de papel, é pelo correio, outros estados já usam máquinas, mas, assim, as máquinas são estaduais também. Então, assim, é um sistema muito fragmentado, complicado e que muitas vezes dá margem a contestações. Porque, assim, é um sistema que, para a gente, é praticamente é um espanto, né?
Inintelligível.
Mesmo para os americanos, um americano que mora na Flórida, por exemplo, vota de forma diferente de um americano que mora em Montana. Assim. Para eles próprios é uma coisa difícil de entender.
Lembrando que a eleição lá é num dia de semana e é dia de trabalho normal, né?
Não é obrigatório dia de trabalho normal. Uma das formas, inclusive, de se impedir o voto de certas minorias, por exemplo, o estado da Geórgia, se não me engano, posso estar errado, né? São 50, posso estar aqui errado, mas eu acho que é na Geórgia. Na Geórgia, uma legislação aprovada pelo legislativo da Geórgia, controlado, né, pelos republicanos, criou uma lei que proíbe pessoas que estão na fila para votar que elas recebam alimentos de pessoas da rua. Porque assim, o que acontece é que as pessoas geralmente votam na sua hora do almoço. E as urnas, muitas vezes, são longe do lugar do local de trabalho. Então a pessoa tem que se deslocar para a urna, esperar a vez de votar e depois voltar para o trabalho, se deslocar de volta para o trabalho. As pessoas não almoçam nesse deslocamento e fila, acabam não almoçando. Então, muitos voluntários, eles oferecem pedaços de pizza e coisas do gênero para as pessoas poderem comer. Uma lei, se salvo engano, da Geórgia proibiu, tornou ilegal que as pessoas sejam alimentadas na fila. Isso é uma forma de...
Pode levar uma pizzazinha,
A pessoa pode levar, mas ela não pode receber de alguém. Vão se criando dificuldades para o voto para desestimular. Esse tipo de prática atinge particularmente o voto afro-americano. As pessoas têm que se deslocar rápido, na hora do almoço, botam as urnas muitas vezes longe de onde elas trabalham ou de onde elas moram, e isso vai dificultando, né, a votação. São leis locais.
Um cidadão comum assim, do povo, para votar tem que estar determinado, né? Se ir votar é um triunfo.
Tem que ter muita vontade de votar. Né? O voto não é obrigatório.
Não, e para certas condições é quase proibido, né? O contrário.
Eles vão criando dificuldades.
É quase proibido. E se você parar e pensar, só uma coisa aqui para a gente já ir caminhando para a questão das dicas culturais, né, Flávio? Se você for pensar bem, mesmo a obrigatoriedade do voto aqui no Brasil é uma obrigatoriedade muito, digamos assim, formal, porque a multa para quem não vota é R$3,50, quer dizer, não é uma coisa assim. Aqui você tem estímulos para ir votar. O voto é no domingo, tem lugares que tem transporte público gratuito, quer dizer, você tem estímulos para votar. Né? Você não tem. A obrigatoriedade ela é quase que pro forma, vamos dizer assim.
É isso, se você por alguma razão não for, você pode justificar também a ausência, né?
Ah, sim, claro.
Que eu saiba, o único segmento que tem alguma realmente punição pelo não voto, se não for justificado, né, posso estar errado, mas eu me lembro de alguma coisa nesse sentido, são os funcionários públicos, né? Se eles não votam nem justificam a ausência, eles podem ficar, sei lá, podem não receber o salário. Eu já ouvi falar alguma coisa nesse sentido.
Mas nem se faz o contente. Muito antigamente se cobrava que a pessoa entregasse aquela folha de votação. Mas eu mesmo, que já estou nessa hora de servidor público, há 30 anos, nunca ninguém me cobrou. E aí, certo. Flávio, para a gente fechar, queria que você repassasse para nós dicas de filmes, de livros, de séries, né, que você achasse que fosse interessante para o nosso público acompanhar, para conhecer mais a vida do Estado. Estados Unidos, a questão política, conhecessem mais isso.
Olha só, a produção fílmica norte-americana, ela é enorme, né? Gigantesca. Então, assim, eu vou sugerir alguns filmes que me parece que são interessantes, mas são exemplos assim, muito pontuais, né? Sobre a questão racial nos Estados Unidos, eu vou sugerir dois filmes. Um é um filme de 1915, que é O Nascimento de uma Nação, que é um filme produzido no momento em que há um debate muito, muito intenso nos Estados Unidos sobre imigração, né, mas também sobre os direitos civis e políticos dos afro-americanos. No final do século XIX, início do século XX, os afro-americanos eles foram progressivamente perdendo, nos estados do sul, foram perdendo o direito de voto e direitos civis, e, portanto, foi um momento de muita, muita tensão. Em 1915 foi feito esse filme, O Nascimento de uma Nação, que é de uma nação que é considerado assim, o primeiro épico do cinema. Ele é ambientado na Reconstrução, que é um momento imediatamente posterior à Guerra Civil. E a narrativa do filme é que a nação americana é uma nação branca, anglo-saxã e protestante, que os verdadeiros americanos são representados pela Ku Klux Klan, né, a KKK, e, portanto, esse filme apresenta uma narrativa nacional americana, que é a narrativa nacional de que os americanos são um povo caucasiano e protestante. Pulamos 50 e poucos anos, em 1967, no auge, né, dos anos 60, do movimento pelos direitos civis, depois da aprovação da lei do direito de voto, a lei dos direitos civis, depois das decisões da Suprema Corte, suspendendo a segregação nas escolas, nos transportes públicos, quer dizer, um momento completamente diferente daquele do início do século XX. Em 1967 foi filmado um filme chamado No Calor da Noite, o Sidney Poitier. E No Calor da Noite é o primeiro filme em que aparece um ator afro-americano, que é o Sidney Poitier, dando um tapa na cara de um ator branco e discutindo as relações raciais no sul dos Estados Unidos a partir de uma perspectiva completamente diferente. Então, assim, eu sugiro e recomendo esses dois filmes. Eu recomendo também dois faroestes, né? Os faroestes americanos, eles são, assim, a grande narrativa, é uma outra narrativa nacional, né? Narrativa de que os americanos se forjam na conquista do Oeste, a nação americana se forja como uma nação viril, uma nação democrática, igualitária, nesse movimento de expansão para o Oeste, e é um pouco essa ideia de que os norte-americanos, eles superam qualquer obstáculo, desafiam qualquer fronteira. E um clássico do faroeste dos anos 50, né, que faz um pouco essa narrativa, é um filme chamado Os Brutos Também Amam. No original, o nome original é Shane. E é interessante, eu só vou marcar aqui o protocolo dos filmes de faroeste, que esse também segue. Um filme maravilhoso para usar em sala de aula. Eu já usei várias vezes. Eu não sei se é com o Eduardo, né? A gente discutiu esse filme.
Não, mas eu conheço bem esse filme. Fazia parte da coleção de VHS do meu avô.
Às vezes, quando eu trabalho com cinema, eu uso muito esse filme, porque ele nos permite uma série enorme de discussões em sala de aula. Mas eu só vou falar no finalzinho do filme, né? Porque no final desse filme é o Shane indo embora, partindo. Essa narrativa em que no final o cowboy, ele segue viagem, né? Ele não fica no lugar onde a trama acontece, ele parte em busca de alguma outra coisa, é uma narrativa clássica do faroeste americano e encerra um pouco essa ideia de que o lugar dos americanos é o movimento, é a busca da superação das fronteiras, e nunca está satisfeito onde a gente está. Então, o filme que eu recomendo é esse, Shane. E outro que eu recomendo é um filme do iniciozinho dos anos 70, que faz parte do que se chama de revisionismo do faroeste, o faroeste revisionista, que é o faroeste que inverte essa lógica do faroeste tradicional, clássico. É um filme chamado O Pequeno Grande Homem, do Arthur Penn, com Dustin Hoffman, em que, nesse filme, os norte-americanos brancos aparecem como bárbaros e os nativo-americanos aparecem como civilizados. É uma inversão total, né, da narrativa tradicional do faroeste, em que os brancos aparecem levando a civilização, combatendo a barbárie, né, dos povos nativo-americanos e da natureza selvagem. Então, eu recomendo esses dois filmes. Para finalizar um pouco aqui, eu recomendo também, para quem tiver interesse, né, mais dois filmes. Três filmes, que são contemporâneos. São filmes feitos ali na segunda metade dos anos 60. São dois musicais clássicos de Hollywood, né? A Noviça Rebelde e a Mary Poppins, os dois com a Julie Andrews, que foram, assim, a tentativa final dos grandes estúdios de Hollywood em fazerem aqueles musicais com uma mensagem positiva, né? E com famílias que acabam se conciliando, e com uma mensagem edificante, vamos dizer assim. Esses dois filmes, eles são as últimas, né, manifestações dessa era clássica dos musicais, e a partir daí, alguns autores chamam do nascimento da nova Hollywood. Uma Hollywood que está preocupada, não, são filmes mais autorais, preocupados menos com realização de filmes edificantes, né, com uma narrativa clássica do cinema hollywoodiano, e são filmes que buscam tratar de questões mais complexas, né, vamos dizer assim. Então, A Primeira Noite de um Homem, que meio que é um dos filmes que inauguram, né, essa nova pegada de Hollywood. A Primeira Noite de um Homem, que discute a sexualidade de um jovem, e a inadequação de um jovem no mundo que os pais, né, oferecem para ele. Easy Rider, né, Sem Destino. Dois jovens, né, no momento três jovens, cruzando os Estados Unidos. Ele é um road movie, né, um filme de estrada. Um filme que discute um pouco a relação da juventude que não aceita. Né, tem a ver com a contracultura, evidentemente, o movimento hippie. Uhum. Jovens cruzando uma estrada nos Estados Unidos e lidando, né, com várias experiências locais ao longo da estrada, lidando com experiências sexuais, experiências com drogas, e no final são mortos. Um deles é morto pela velha América, vamos dizer assim. Né, leva um tiro. Então, é um filme que discute um pouco esse conflito geracional muito forte na década de 60. E, a partir daí, o surgimento de diretores muito importantes, o próprio Steven Spielberg, o Scorsese, o Brian De Palma, né, uma série de atores que são associados a essa nova Hollywood e que vão produzir alguns clássicos, né, do cinema norte-americano, como O Dia de Cão, e filmes como esse. Então, eu sugiro também esses filmes. E vou sugerir só mais um, para finalizar aqui, que já sugeri muitos. É um filme de 1963, é um filme do Sidney Lumet, com Rod Steiger, uma atuação... Aliás, Rod Steiger também é o ator que vai fazer em 67 o policial branco no Calor da Noite. Ele ganhou um Oscar pelo Calor da Noite. Em 63, se não me engano, ele faz um filme em que ele é um sobrevivente do nazismo. É um judeu sobrevivente de um campo de concentração. É o primeiro filme, o filme do Sidney Lumet. Ele é o primeiro filme que trata desse tema. Então, é um filme muito, muito duro, né, as lembranças dele. E depois isso vai inaugurar um gênero também do cinema norte-americano. Né? Mas, além disso, além de ser o primeiro filme que trata da questão do genocídio, foi também o primeiro filme que tem um nu frontal. Porque havia até então o chamado Código Reis, né, o código de que a indústria... A indústria cinematográfica se autorregulava, não permitia nu frontal, não permitia beijo de língua, não permitia uma série de cenas, né? Mas esse filme foi o primeiro filme também que desafiou o Código Reis e mostrou nu frontal. Então é um filme muito importante também da história do cinema norte-americano.
É uma coisa interessante. Obrigado. Que você comentou aí, quando você elencou os dois filmes para tratar da questão racial, é que o primeiro, do D.W. Griffin, ele foi um filme amplamente divulgado pelo presidente dos Estados Unidos à época, né, o Wilson, que era um revisionista notório. Ele, da Causa Perdida, do Sul Injustiçado, ele comprava essa narrativa e ajudava a divulgar. É. E, ao mesmo tempo, os filmes do Poitier na década de 60, não só esse, mas outros, como Adivinha Quem Vem Para o Jantar, que tinham esse questionamento das posições raciais que estavam muito entranhadas na cultura americana, eles são produzidos numa época em que o presidente americano é o Lyndon Johnson, que, de certa maneira, foi talvez o primeiro presidente a comprar um pouco mais abertamente o discurso dos direitos civis. Né? É interessante esse paralelo.
É um momento completamente diferente, exatamente. Né? E nesse ano que o Sidney Poitier fez, ele fez, no Calor da Noite, Adivinha Quem Vem Para o Jantar e Ao Mestre com Carinho, né, que é um filme britânico. Mas ele fez esses três filmes no mesmo ano. Eu acho que, se não me engano, se me falha a memória, é 1967. E o próprio Sidney Poitier, ele foi muito criticado na época, porque, assim, no filme Adivinha Quem Vem Para o Jantar, né, a história é a seguinte, é uma família bastante liberal, né, e a filha branca, e a filha vai apresentar o namorado para essa família. Né, e o namorado é o Sidney Poitier. Mas o Sidney Poitier, ele é um afro-americano, mas ele é um cara, ele é quase sobre-humano, né? Ele tem um caráter absolutamente ilibado, ele tem uma trajetória profissional absolutamente excepcional, ele não tem nenhuma contradição, ele não é um ser humano, né? Assim, ele é quase um super-homem. Então a discussão era essa, né? Ele, para ser aceito por uma família, ele tinha que ser uma pessoa com padrões éticos, morais, profissionais, intelectuais, absolutamente fora da norma, média. Né? Assim, muito fora da média. Então esse filme em particular deu muita, deu muita polêmica na época, né? Adivinha quem veio para o jantar.
Flávio, há alguma coisa que você ainda gostaria de acrescentar, sobre a qual a gente ainda não falou, sobre a pesquisa dos Estados Unidos pela historiografia brasileira? Há alguma coisa que você gostaria de pontuar, além disso tudo que a gente...
Eduardo, eu gostaria de dizer que, muito embora a historiografia brasileira sobre os Estados Unidos ela ainda seja relativamente pequena comparado a outros campos da historiografia, ela vem crescendo nos últimos anos, vem se organizando, né? Existe uma comunidade, vamos dizer assim, de americanistas, da qual eu faço parte. Temos uma rede de estudos, temos um grupo de estudos, né, um grupo de pesquisa do CNPq. Até antes da pandemia, a gente se reunia a cada 2 anos, fizemos vários encontros em vários estados, em várias universidades do Brasil. Depois da pandemia, a gente ainda não conseguiu organizar um encontro nacional, até porque os financiamentos também diminuíram, né? Então a gente tem mais constrangimentos financeiros para organizar encontros nacionais, tem tido mais dificuldades, mas ainda assim a gente tem feito algumas atividades online entre nós, né? Então eu gostaria de compartilhar com vocês alguns nomes, alguns trabalhos dessas pessoas. A Marta Abreu, por exemplo, uma professora da UF, que tem um trabalho grande, né, importante em Estados Unidos, e ela tem particularmente um livro que ela lançou pela Unicamp em 2017, que se chama Da Senzala ao Palco, Canções Escravas e Racismo nas Américas. É um trabalho maravilhoso, em que ela trabalha com canções escravas no Brasil e nos Estados Unidos, no iniciozinho da produção, né, da reprodução em massa de sons, né, com o advento do gramofone, da indústria fonográfica. Então, é um livro maravilhoso que eu recomendo muito que as pessoas leiam. Recomendo os livros também da Cecília Azevedo, uma professora também da UF, que trabalha com política externa norte-americana. Ela tem um livro importante sobre os corpos da paz no Brasil nos anos 60. Recomendo, já que a gente estava falando de cinema, recomendo os livros do Flávio Trovão, que é um professor da Universidade Federal de Rondonópolis. Ele tem um livro muito legal chamado A História das Américas Através do Cinema, que é legal, muito legal para se estudar em sala de aula, né? Quem quer trabalhar com cinema em sala de aula. O Flávio Tales Ribeiro Francisco, professor lá da Universidade Federal de São Paulo, que trabalha com questão racial nos Estados Unidos. Nós temos o Victor Isaacson, que é um professor aqui do IFIX, da UFRJ. Tem muitos trabalhos sobre a Guerra Civil Americana. A Mariane Junqueira, uma professora da USP, que trabalha com literatura norte-americana no início do século XX, do século XIX ainda, e as viagens de circunnavegação que os norte-americanos fizeram no século XIX. O Cisne Munhoz, que talvez seja o maior especialista brasileiro em Guerra Fria. A Tatiana Poggi, uma professora da UF, que tem um livro muito importante chamado Faces do Extremo, o Neofascismo nos Estados Unidos. É um livro de 2015, mas que é muito atual para a gente pensar. Poggi. Poggi ou Poggi, nunca sei exatamente como fala o nome dela, é P-O-G-G-I. Para finalizar aqui, eu vou sugerir também um livro que eu acho que também é sensacional, também trabalhando com cinema, que é um livro do Alexandre Busco Varim, que é um professor da Universidade Federal de Santa Catarina, que se chama O Triunfo da Persuasão, Brasil, Estados Unidos e o Cinema da Política da Boa Vizinhança durante a Segunda Guerra Mundial. Ele faz uma discussão sobre um esforço enorme que os Estados Unidos fizeram para difundir o cinema americano nas Américas, de modo geral, mas particularmente no Brasil, durante a Segunda Guerra, no contexto da política da boa vizinhança. Todas essas pessoas participaram ou participam do nosso grupo de estudo. Então, isso dá um pouquinho a dimensão da vitalidade dele, né? Apesar do tamanho relativamente reduzido.
Perfeito. Então, a gente agradece, Flávio, a tua presença.
Eu que agradeço. Queria dizer que eu agradeço muito o convite para estar aqui. Eu acho esse trabalho que vocês fazem fundamental, né? Muito importante, assim, da gente atingir públicos mais amplos para além da universidade.
Aí já bota no ar. Eu normalmente passo os links para divulgação.
Posso fazer um convite aqui?
Claro.
No dia 25, justamente com esse objetivo, né, de levar as discussões sobre a história dos Estados Unidos para além da sala de aula, né, para além da universidade, dos nossos pares, eu escrevi um manual de história dos Estados Unidos do século XX para o grande público. que foi lançado esse ano, vai estar sendo lançado agora pela editora Contexto, e no dia 25 de abril a gente vai fazer o lançamento do livro. Então, assim, queria convidar quem tiver interesse, né, para participar do lançamento, e eu vou lançar junto com o Daniel Arão Reis. Ele está lançando um livro sobre a União Soviética na mesma coleção da Contexto. A gente vai fazer um lançamento conjunto, uma discussão breve, né, sobre os Estados Unidos e a União Soviética no século XX. Então vai ser na Casa Cultural, na Rua Vicente de Souza, 16, a partir das 19 horas. Então, quem quiser aparecer,
opa, estamos lá.
Bem-vindo.
Flávio, a gente só tem a agradecer. Opa. O convite e todo...
Já tá feito.
E toda essa bagagem que você compartilhou com a gente. Porque, sobretudo, quem está de fora não tem muito a ideia da dimensão que tem a pesquisa sobre Estados Unidos no Brasil. E saber que ela tem uma atração, ela tem uma pujança, entendeu? Abre horizontes para quem está interessado em desbravar esse campo.
Isso.
E, às vezes, se inibe. Eu só tenho a agradecer. Vanderlei?
Muito obrigado, Flávio. Desculpe as intercorrências, mas foi até uma coisa... No final, teve até uma coisa boa, né? Porque da última vez... não tinha falado ainda desse lançamento de livros. Então, como diria minha companheira Helena, é o bem do mal, né? Uma coisa que a gente teve que completar, mas foi muito bom porque você acrescentou tema para mal. Muito obrigado, Mestre. E seja pronto que vamos continuar explorando você em outros momentos.
Tá certo. Eu que agradeço e me coloco sempre à disposição.
Obrigado, Flávio.
Um abraço.
Um abraço.